Está no ar. O Jornal do Senado.
Após a entrega de documento da defesa, Lewandowski convoca para dia 25 início do julgamento de Dilma.
Comissão aprova projeto que proíbe prisão disciplinar de policiais e bombeiros militares.
Regufe questiona aumento salarial de ministros do STF e Renan Calheiros critica a quantidade de obras inacabadas no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Com a entrega hoje do documento pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, convocou o início do julgamento para o dia 25 de agosto, às 9 da manhã. Repórter Érica Christian.
Em 673 páginas, a defesa de Dilma Rousseff reafirma que o processo de impeachment é uma vingança política. Citou que os decretos de crédito suplementar foram editados segundo a norma vigente e suspensos após entendimento contrário do Tribunal de Contas da União. A defesa de Dilma voltou a declarar que os repasses do Banco do Brasil para o Plano Safra não são operação de crédito por não serem empréstimos. O advogado José Eduardo Cardoso pediu a oitiva dos peritos e a nulidade do processo sob o argumento de que o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, incluiu fatos novos, como as dívidas das pedaladas fiscais desde 2008.
Ele, portanto, aduziu um fato novo na acusação e uma nova tipificação. Se fosse só uma tipificação, não haveria nenhum problema, mas não é só uma tipificação. Atraso de pagamento não é início de operação de crédito, é operação de crédito iniciada antes, dentro da própria visão dele. Então ele alterou a acusação.
Um dos advogados da acusação, João Berkmans, não acredita na nulidade da votação que resultou no julgamento final de Dilma.
O pedido de nulidade é mais uma tentativa desesperada da defesa em fazer sobrestar um processo que se encontra legalmente aberto. O fato deles terem usado 670 páginas é efetivamente um exagero, até porque, de fato, fala muito quem não tem o que falar.
A defesa indicou 6 testemunhas para o julgamento. Entre elas estão o ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e a ex-secretária de Orçamento Federal, Esther Dueck. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, antecipou que os parlamentares pró-impeachment não farão perguntas a fim de não atrasar o julgamento.
Nós já fizemos isso durante o período da comissão porque eles trouxeram 40 testemunhas, boa parte delas militantes que ficavam fazendo proselitismo. O que eles querem é fazer comício com cada testemunha.
E segue para o plenário proposta que proíbe a prisão disciplinar de policiais militares e bombeiros.
De acordo com o relator do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, a prisão deve ser adotada apenas para penalizar quem pratica crimes graves.
Do contrário, acrescentou ele, haverá privação indevida da liberdade e o consequente desrespeito aos direitos humanos. Detalhes com o repórter Herbert Madeira.
A proposta também garante que as polícias militares e os corpos de bombeiros de cada unidade da federação tenham os próprios códigos de ética e disciplina, diferente de como funciona hoje, aos moldes do regulamento disciplinar do Exército. Assir Gurgaz pondera que são atividades distintas, apesar de serem forças auxiliares.
É verdade que os policiais militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares em reserva do Exército. Entretanto, não se pode negar que essas corporações têm por função essencial a preservação da segurança pública, atividade muito distinta da defesa da pátria atribuída às Forças Armadas.
O texto também prevê que as normas sejam regulamentadas pelos estados e o Distrito Federal em um prazo de 12 meses a partir da data da sanção da lei.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que muda a Lei Maria da Penha para que o juiz obrigue o agressor a custear gastos que a vítima de violência doméstica tiver caso tenha de se mudar para outra residência.
A proposta também enquadra como violência doméstica aquela sofrida por mulher nas regiões de sua vizinhança, conjunto habitacional, edifício ou similares, onde o agressor convive em proximidade com a vítima.
vizinhos aproveitava dessa situação, que geralmente os juízes ficam encarando como briga de vizinho, confusão de vizinhança, e não enquadrava na Maria da Penha. Agora, com o meu artigo, serão devidamente enquadrados na Lei Maria da Penha se recorrer desse crime, e além disso, serão obrigados a pagar todas as custas processuais desse tipo de agressão.
E está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça o projeto que torna hediondo o crime praticado contra idosos, pessoas com mais de 60 anos.
A proposta do senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, ainda prevê aumento de pena entre 30% e 50% caso o autor do crime seja algum familiar do idoso.
Eumano Ferrer lamentou a baixa efetividade das leis que beneficiam essa faixa da população.
As leis beneficiam muito a pessoa idosa. Entretanto, o que está na lei, na própria Constituição, não se traduz na prática em ações efetivas. A gente observa que o poder público, nos seus três níveis, são praticamente ausentes, quando existe uma boa legislação.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse ser contrário ao projeto que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já que o país vive uma crise econômica.
Ele alertou também que se a proposta for aprovada automaticamente, haverá aumento do teto do funcionalismo público e dos salários dos ministros dos tribunais superiores e das magistraturas federal e estaduais.
É muito fácil dar aumento. Aumento aqui, dá aumento ali. Agora, quem paga isso? Tem alguém que paga isso, não é só dar um aumento. Aí é muito fácil. Quem paga isso é o contribuinte. E eu não vou fazer essa bondade com o dinheiro do contribuinte brasileiro.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apoia a criação de uma comissão para levantamento de obras inacabadas no país.
Ele lembrou que há estimativas que apontam que há mais de 20 mil dessas obras no Brasil.
Num país que não tem dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, você se deparar com esse cemitério de obras inacabadas é uma inversão muito grande de prioridade, um desperdício muito grande.
O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que mostra que pelo menos um terço dos homens não procura atendimento médico.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a promoção do cuidado à saúde masculina. Repórter Tiago Melo.
O Ministério da Saúde lançou o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem. As ações incentivam os homens a fazerem exames preventivos enquanto acompanham as parceiras durante a gravidez e estimulam a adoção de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos. O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que também é médico, disse que os homens têm maior resistência em ir ao médico e ressaltou a importância da cartilha na promoção do cuidado à saúde.
Uma doença que poderia ter sido tratada inicialmente com uma resolução muito mais efetiva e acaba evoluindo em função dessa falta de prevenção. Então, eu acho fundamental lembrar que nós, homens, culturalmente, temos isso.
O senador também destacou a importância de campanhas em prol da saúde do homem, como o Novembro Azul. Uma proposta da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, institui a política de atenção integral à saúde do homem, a ser implementada no Sistema Único de Saúde, o SUS. Já aprovada pelo Senado, a matéria aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Augusto Castro, José Carlos Sigmaringa, Leila Heredia e Patrícia Oliveira.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em licitações realizadas pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os certames para aquisição de equipamentos de bomba de infusão tinham o valor próximo de R$ 2 milhões. Neles foi encontrado direcionamento em favor de determinada empresa. Entre os indícios estão referências claras a uma marca e modelo específico, o que eliminou a participação de outras empresas fornecedoras do mesmo tipo de produto.
Os gestores apresentaram razões de justificativa, mas elas não afastaram as irregularidades. Dessa forma, o tribunal aplicou multas de até R$30 mil aos responsáveis. Ainda cabe recurso da decisão. O relator do processo é o ministro Bruno Dantas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.